debate, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. O tema que temos é uma audição sobre o agravamento das condições em que sobrevive o Hospital Distrital de Porto Alegre. Temos connosco o Dr. Jaime Azevedo, Presidente do Conselho da Subregional de Porto Alegre da Ordem dos Médicos, o Dr. Alexandre Lourenço, Presidente do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos, e também o bastonário da Ordem dos Médicos, o Professor Miguel Guimarães, a quem dou as boas-vindas. Vamos fazer como sempre costumamos fazer nestas audições. Farão uma apresentação, 10 minutos, repartirão o tempo como entenderem. Depois seguirá uma ronda de perguntas e depois, se for necessário, faremos outra ronda de perguntas. Portanto, a ordem, no fundo, tem a palavra.
Muito obrigado. Queria cumprimentar todos, agradecer a possibilidade de aqui estar presente. Esta minha intervenção e este motivo de aqui estar baseia-se num memorando que foi escrito e que foi aqui apresentado e também apresentado na autarquia de Porto Alegre e que resulta da última reunião do Conselho Subregional de Porto Alegre da Ordem dos Médicos, onde chegam com frequência queixas dos profissionais que trabalham no Hospital Distrital de Porto Alegre. Como eu digo, o Hospital Distrital de Porto Alegre foi construído e criado para atender uma população de 180 mil pessoas. O Distrito de Porto Alegre corresponde a 6,6% da área do território nacional e a 1% da população, isto toda a gente sabe. E do relatório de contas da USNA, há uma página que diz que os dois hospitais apresentam realidades diferentes na tipologia e oferta de cuidados de saúde, sendo o Hospital Dr. José Maria Grande uma unidade de referência distrital, com especialidades médicas básicas, intermédias e diferenciadas, e a urgência médico-cirúrgica está ali localizada. E é o problema que mais queixas dá para quem trabalha lá e para os utentes, é a urgência médico-cirúrgica. Aqui não se vê bem, mas a urgência médico-cirúrgica, existe uma neste hospital em Porto Alegre, existe outra em Beja, no que diz respeito ao Alentejo, está prevista uma polivalente em Évora. Aqui também se mostra as especialidades que são necessárias para uma urgência médico-cirúrgica funcionar. E o problema maior que leva à sobrelotação do hospital e às condições em que o hospital trabalha tem a ver com a medicina interna. A medicina interna sofreu, depois da constituição da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, uma grande redução do número de camas e não passou, ou melhor, deixou de ter local para internar os doentes de medicina interna, que são cada vez mais velhos e com mais patologias associadas umas a outras, etc. Só para dar uma noção, aqui a medicina interna no Hospital de Porto Alegre, que é uma das especialidades obrigatórias para que uma urgência médico-cirúrgica funcione, tem neste momento 7 médicos, um deles tem mais de 55 anos, 6 fazem urgência. A pediatria tem 4 médicos, nenhum faz urgência já. Cirurgia geral tem 10 médicos, 8 fazem urgência. 5 têm, portanto, 50% têm mais de 55 anos. A ortopedia tem 2 médicos, um deles tem mais de. Os dois têm mais de 55 anos, só um é que faz urgência. Por aí fora.
Estes médicos são especialistas?
São especialistas da casa. Estou a falar dos especialistas da casa. A oftalmologia, por aí fora, que são as especialidades de apoio à urgência médico-cirúrgica. Obstetrícia tem 2 médicos somente da casa. Portanto, um faz urgências, o outro não faz. A urologia tem 2 médicos, fazem um apoio que não é em presença, nem é 24 horas, mas pronto, resolvem os problemas que podem ser diferidos. A psiquiatria também dá resposta, a medicina intensiva está com algumas dificuldades em sobreviver. E depois daí para baixo é tudo zero. Cardiologia, gastroenterologia, neurologia, cirurgia pediátrica, não há médicos. O que quer dizer que tudo o que falta ali são serviços adquiridos a empresas privadas. Isto leva, o que já falei, aquela grande redução do número de camas, leva ao entornamento de especialidades. Portanto, o PIS-7 tinha camas de medicina, houve uma intervenção exterior à própria administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano e foram instalados lá serviços que não constitui propriamente a atividade clínica de um hospital de agudos, mas que são necessários, obviamente, uma unidade de, primeiro de cuidados continuados e também uma unidade de medicina paliativa, mas num hospital onde o espaço para fazer todos os exames endoscópicos talvez corresponda aqui a 2/3 desta sala, não tem espaço. Os doentes são acumulados em macas no corredor, dando origem a várias situações de pré-retura repetidamente. Eu tenho aqui um vídeo de uma notícia de 2016, mas que não vou me abster de passar, em que é explicado pelo chefe de equipa de urgência que não tinha espaço físico para, para receber os doentes. É uma notícia que deu na SIC, mas vou passar para a frente. Às vezes pensa-se que se resolve o problema, esse problema da amputação do sétimo piso, com a construção e ampliação do serviço de urgência. Portanto, o serviço de urgência, quando começou a funcionar, tinha um SO de 9 camas. E o que era lógico, porque os doentes eram para estar em pouco tempo no SO e iam para os serviços, não é? Agora, como não existe resposta dos serviços, então construíram um espaço onde existem 18 camas. Construir um serviço de medicina, a medicina ocupa 99,9% dessas 18 camas, um serviço de medicina junto do banco, mas sem médicos alocados. Quer dizer, os médicos responsáveis por aqueles doentes andam na A23, para trás e para a frente. Uns dias são uns, uns dias são outros, e por aí fora. Não há interlocução. E depois desta inauguração, que foi feita naquela altura, aumentando a capacidade de internamento, neste momento, com as 18 camas, a taxa de ocupação é 138%, o que quer dizer que o problema subsiste, mantém-se, não foi resolvido, porque não se resolve com construções. Era isto, em resumo sintético, que eu tinha para dizer, para não estar a consumir mais tempo. E abusar da vossa presença, muito obrigado, todos à disposição para as coisas.
Doutor Alexandre.
Talvez realçar que isto mereceu já duas ou três visitas da parte da Ordem, do Sr. Bastonário e minhas, e uma delas motivada pelo impacto que estava a ter nos internos. Este hospital tem internos de medicina interna e de cirurgia, e tivemos reuniões separadas com eles e verificámos que a medicina interna, que tinha vários internos, nenhum estava em condições de querer ficar, porventura, no hospital. Porque o tipo de trabalho que têm, mesmo tendo idoneidade, não conseguiam ficar depois, por muitas condições que oferecessem. Acontecia isso na medicina interna, um pouco menos na cirurgia, porque a unidade cirúrgica oferecia algumas oportunidades cirúrgicas, mas na medicina interna e na psiquiatria era dramático. Ponderou-se mesmo que se havia condições para fazer internato, estiveram em risco e nós tivemos em conta as necessidades locais para não ter que retirar a idoneidade, porque a taxa de satisfação era muito baixa dos internos. Eles conseguiam se formar tecnicamente, mas estavam exauridos e que não podiam e achavam que o seu internato era francamente prejudicado. Continuamos a abrir, temos sempre essa consideração para aumentarmos os nossos recursos em termos de recursos, em termos de idoneidades e de capacidades formativas, mas é incomportável depois a manutenção destas pessoas neste hospital, nessa sequência.
Bom dia a todos, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou falar muito, aliás, vou falar muito pouco, porque acho que o essencial já foi dito, mas a verdade é que o Hospital de Porto Alegre, enfim, a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, porque não é só o Hospital de Porto Alegre, mas o Hospital de Porto Alegre é o principal, tem sobrevivido à custa da prestação de serviços. E um hospital que no serviço de urgência vive de prestação de serviços, em que a qualidade daquilo que é feito não é exatamente a mesma, é bastante preocupante. Por exemplo, em 2017, são os dados que eu tive acesso, foram feitas cerca de 200 mil horas em prestação de serviços, de vários médicos que vão lá fazer uma urgência, uma unidade de cuidados intensivos, no qual foi gasto 5,5 milhões de euros. Se associarmos a isto que o Dr. Alexandre Lourenço acabou de dizer, porque a Ordem vai ter que dar uma resposta aos internos, neste momento eu sei que há dois internos que vão fazer o internato para fora do país, porque não estão a ter as condições adequadas para fazer a medicina interna no Hospital de Porto Alegre. Se nós perdermos esta capacidade na área da medicina interna e de cirurgia geral, o Hospital Porto Alegre corre o risco de qualquer dia não existir. Tal como, aliás, está a acontecer em Beja. São dois casos extremos que eu acho que merecem a nossa atenção, porque as dificuldades são muitas, Porto Alegre fica longe, não é fácil arranjar incentivos que levem as pessoas a fixarem-se em Porto Alegre, e uma das principais armas que nós temos tido tem sido, de facto, a formação, ou seja, a existência de internatos médicos leva a que, pelo menos, alguns jovens especialistas optem por ficar lá porque fazem família, porque casam lá, enfim, por motivações diversas. E, portanto, nós vimos aqui deixar esta preocupação aos seus deputados, dar este grito de alerta e, sobretudo, pedir, obviamente, a vossa ajuda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, o Sr. Professor Miguel Guimarães, o Sr. Professor Alexandre Lourenço, da Direção da Ordem dos Médicos, da Sub-Regional, e o Dr. Jaime Azedo. Portanto, não queria deixar de dar uma palavra particular, portanto, por aquilo que ele representa para Porto Alegre, portanto, para o Distrito de Porto Alegre, enquanto profissional, enquanto formador e também nesta condição de cidadania, portanto, aquilo que está a fazer também, mais do que médico também, e que também é, e a responsabilidade que tem ao nível da Ordem dos Médicos, portanto, é também um contributo de cidadania que nós sublinhamos e acentuamos, porque o Sr. Bastonário fez uma afirmação que marca e que nos leva a estar preocupados e que não pode acontecer de forma nenhuma e que todos temos de conjugar para que aquela afirmação que fez, que o Hospital de Porto Alegre corre o risco de deixar de existir, portanto, isso é que de facto não pode acontecer e é para isso que nós todos temos que trabalhar para evitar que essa situação possa sequer perpassar pelo espírito de alguém, portanto, porque aquilo que se verifica neste momento tem sido a degradação, portanto, e a Ordem dos Médicos tem estado muito atenta e tem enfatizado sempre esta questão, portanto, e também aí agradecer enquanto deputado eleito pelo distrito, portanto, que também ajuda naquilo que é o papel do deputado enquanto fiscalizador, enquanto alguém que tenta encontrar soluções para o país, mas no caso concreto não pode esquecer o território de onde vem, portanto, e o círculo eleitoral que o elegeu. Portanto, e de facto esta é uma preocupação que nos assiste a todos, e aquilo que verificamos de facto é que nós tivemos um período em que houve necessidade de fazer investimento, em que teve que ter-se uma atuação atípica ao nível daquilo que era a intervenção do Estado, e era suposto neste período mais recente que tivesse existido uma inflexão em relação à atuação. Portanto, e aquilo que nós verificamos é que, cumulativamente aos problemas que já tínhamos, portanto, a situação se vai degradando, portanto, e os níveis de serviço e aquilo que é a atividade assistencial se vai degradando. Portanto, basta nós vermos em termos de consultas médicas que houve menos consultas médicas, em termos de consultas médicas hospitalares, em termos de investimento executado, portanto, os números têm sido sempre a ser reduzidos, portanto, eu penso que é necessário inverter esta situação, portanto, e nós estamos já no segundo semestre do corrente ano, portanto, e pelo menos publicamente ainda nem sequer é conhecido o contrato programa da Unidade Local de Saúde do Norte de Alentejano. Portanto, quando nós estamos a mais de meio do ano e ainda nem sequer é conhecido o contrato programa da ACSS com a administração, portanto, diz bem daquilo que é a atenção dada ao Hospital de Porto Alegre e à saúde no Distrito de Porto Alegre. Portanto, em termos de perguntas que gostava de que me pudessem responder, portanto, eu penso que já ficou mais ou menos evidente que aquilo que são requisitos de uma urgência médica ou cirúrgica estão por cumprir, portanto, mas queria que confirmasse exatamente que aquilo que são os requisitos mínimos e básicos para uma urgência médica ou cirúrgica estão ou não a ser cumpridos. Portanto, isso de facto assim conseguimos cumprir a missão do Hospital de Porto Alegre com esta degradação das atividades, E quais é que são as terapias que, na ótica da Ordem dos Médicos, nós podemos aplicar? Sendo certo que percebi que, de alguma forma, o modelo de gestão da saúde no distrito talvez não seja aquele mais adequado em termos de formato da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano. Também perceber da parte do Dr. Jaime, como da Ordem dos Médicos, se de facto, ao nível de modelo, não seria de infletir num outro sentido, portanto, porque todos nós, não fazer nada é que não é solução, portanto, nós percebemos que e os modelos, em teoria, são todos bons, portanto, na prática, todos os modelos são bons, mas depois a utilização dos modelos pode-nos e deve-nos levar a tirar conclusões e a fazer avaliações dos modelos que estamos a implementar, que estamos a utilizar. Portanto, uma questão que eu penso que é fulcral neste momento em relação a esta situação é se, de facto, o modelo da Unidade Local de Saúde está a responder àquilo que é a necessidade e àquilo que é a ambição para uma melhor saúde no Distrito de Porto Alegre. Obrigado,
senhor. Muito obrigado, senhor deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao senhor deputado Luís Testa. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar, obviamente, em primeiro lugar, o Dr. Jaime Azedo, ilustre amigo, cidadão da minha, da nossa cidade, e homem dedicado às questões da saúde, não só do ponto de vista clínico, mas também no interesse geral que manifesta pela sua atividade enquanto dirigente da Ordem dos Médicos, ao Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem, ao Dr. Alexandre Lourenço, presidente do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos. A questão que nos é trazida aqui, nós, que somos deputados eleitos pelo distrito, infelizmente convivemos com ela todos os dias e, portanto, não é uma questão sequer nova. Eu admito que possa haver uma degradação na decorrência do tempo das questões que coloca, mas é uma preocupação que nos tem assaltado sucessivamente ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, e por sucessivos governos. Eu temo em dizer que esta é uma questão que nem sequer tem a influência direta ou por ação dos governos, mas tem é o resultado de um desequilíbrio estrutural do país que coloca as pessoas cada vez mais fora, ou tem colocado as pessoas cada vez mais fora das regiões das quais nós provimos, e portanto, este é um dos resultados. Eu digo com sinceridade que quanto mais o nosso meio social e económico se degrada, mais nós precisamos de uma unidade hospitalar que dê resposta às necessidades dos cidadãos e de uma unidade pública que coloque todos os cidadãos em pé de igualdade perante os cuidados de saúde prestados. E digo isto com a sensação e pelo facto de verificar todos os dias que existem faltas graves das estruturas que têm a competência e a responsabilidade de prestar este serviço aos cidadãos. E digo com sinceridade, nós não temos uma varinha de condão nem uma solução mágica. E digo com a franqueza de quem olha para um problema complexo que um problema complexo só admite uma solução que não seja simples. E, portanto, aquilo que eu acho que nós temos que fazer, os partidos políticos, os grupos parlamentares, os governos da República e, obviamente, também a Ordem dos Médicos, é tentar encontrar uma solução que responda à gravidade do problema. Quando se coloca em causa a possibilidade eventual do desaparecimento de uma urgência médico-cirúrgica ou de um hospital enquanto tal, é uma possibilidade a que o poder público tem que responder para inverter essa tendência que se adivinha natural pelo cenário traçado. E, portanto, aquilo que eu tenho para dizer, ou melhor, para vos questionar, é se de alguma forma é possível encontrar uma solução perene, duradoura no tempo, que permita não só inverter o estado das coisas, do vosso ponto de vista, a ordem dos médicos, mas também se nós podemos, de alguma forma, colocar numa unidade hospitalar como é que existe em Porto Alegre, algum grau de diferenciação que permita tornar aquela unidade hospitalar atrativa para os jovens médicos que ali não tenham só a obrigação de prestar cuidados de saúde, mas se sintam atraídos a procurar aquela unidade de saúde para desenvolver a sua atividade profissional e para progredirem numa carreira que se deseja auspiciosa, relevante e entusiasmante. E, portanto, a minha questão é como é que nós conseguimos responder a esta questão que nos coloca a todos e como é que a Ordem pode contribuir para o desenvolvimento de uma solução deste tipo, uma vez que, obviamente, também tem uma cota parte de interesse e de responsabilidade nesta matéria. E, portanto, não dizendo que tem uma responsabilidade tocure ou exclusiva relativamente a esta matéria, nós temos que encontrar uma solução conjunta. O poder público, o poder político, as ordens profissionais e todos aqueles que têm uma responsabilidade não só para com a sociedade local, mas também para com a prestação dos cuidados de saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Dr. Jaime Azevedo, o Dr. Alexandre Valente Lourenço e o Dr. Miguel Guimarães. Efetivamente, a situação que aqui trazem é muito preocupante, mas não há muitas outras palavras para definir. É preocupante, é grave, mas é. A falta gritante de médicos, a idade avançada dos que ainda estão no hospital, o recurso sistemático à prestação de serviços, enfim, a possibilidade de tanto a urgência, no memorando, para além da urgência, falam da unidade de cuidados intensivos e da própria viatura médica de emergência poder deixar de funcionar por falta de profissionais. Portanto, é muito grave a situação que aqui trazem. Mas isso, creio que já todos nós que já sabiam e todos nós percebemos agora. Agora, aquilo que gostava de perguntar era o seguinte. O Sr. Bastonário já respondeu antecipadamente a uma pergunta que eu ia fazer, que era quanto é que se gasta em prestação de serviços, porque é importante também às vezes ter este deve e haver sobre quanto é que estamos a gastar em prestação de serviços e se isso não poderia ser alocado em medidas para fixar profissionais, por exemplo. Isso não seria melhor para o serviço, para a qualidade dos serviços, para a qualidade do SNS, dos utentes e se calhar até mais barato. E por isso era isso que eu gostava de perguntar, que era que medidas é que poderiam ser preconizadas, financeiras ou outras, para fixar mais profissionais nestas zonas que efetivamente, Beja efetivamente deve ser muito comparável, mas nestas zonas que estão a sofrer de forma muito significativa perda de recursos humanos, principalmente no Serviço Nacional de Saúde. Que medidas é que acham que seriam necessárias para nós mantermos os internos, que ainda se vão formando, ou mantermos mais internos, pelo menos, e até, porventura, captar alguém de fora, que não estão a ser formados na especialidade lá, não é? Alguém de fora para reforçar os quadros do hospital. Porque, efetivamente, tanto a nível nacional como a nível local, percebe-se que se gasta cada vez mais dinheiro e muito dinheiro com prestação de serviços, e se calhar se deveria tomar uma decisão de pegar nesse dinheiro ou em parte desse dinheiro para fazer com que os prestadores de serviços se transformassem em profissionais que estão a tempo inteiro no hospital. E gostava de perguntar isso, de pedir também uma ajuda desse ponto de vista, que é que medidas é que poderiam ser tomadas para tornar, neste caso Porto Alegre, mais atrativo para especialistas. para médicos especialistas. E depois gostava também de fazer só talvez duas questões sobre o memorando que fizeram chegar à Comissão de Saúde e que foi distribuído pelos grupos parlamentares. No memorando diz a determinada altura que a constituição da OLS foi feita com os objetivos de integração de cuidados, de articulação, complementaridade entre os dois hospitais, que nenhum desses objetivos foi atingido, e depois diz-se que os cuidados, a diferenciação de cuidados foi-se perdendo, diluída por atos de gestão que confundiram integração e articulação com nivelamento e duplicação. E mais à frente voltam a falar de atos de gestão, exatamente no último parágrafo, quando dizem a existência de urgência médico-cirúrgica está em causa, dado que a carência de profissionais, bem como os conceitos de gestão, põem em risco o funcionamento das especialidades médicas. Esta referência à gestão, aos atos de gestão, ao conceito de gestão, gostava de perceber melhor o que é que estão, o que é que querem dizer com isto, para perceber também problemas que possam estar por trás desta carência de profissionais, da perda de diferenciação, nomeadamente em Porto Alegre. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Gorri-Sanet. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em meu nome pessoal, em nome do CDS, cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, os meus estimados colegas do Conselho Regional Sul, o professor Alexandre Lourenço e o Dr. Jaime Azevedo de Porto Alegre. Isto decorre de ser médica, desculpem. Queria agradecer-vos, sobretudo, a vossa deslocação, o mais uma vez virem falar de uma realidade que nós não podemos negar e que não desconhecemos de todo, mas eu já disse isto noutras audições e não temo repetir. Na minha qualidade de profissional de saúde é impressivo ouvir os testemunhos de colegas e, lamentavelmente, não é o primeiro e eu temo que não seja o último. Portanto, não desvalorizando a realidade de Porto Alegre, esta comissão não pode dizer que não estiveram já aqui outras realidades a serem descritas e que é um problema nacional. Com certeza que Porto Alegre terá determinados determinantes que, aliás, pela sua exposição ficaram bem definidos do ponto de vista da premência de respostas, mas eu lamento que tenha que dizer, ainda mais no dia de hoje, que de facto é dramático e, na minha condição de deputada e de profissional de saúde, que me orgulho de médica, é incómodo, é dramático estar a ouvir estes relatos. E agradeço não terem sido poupados nem, digamos, diplomacia em excesso relativamente àquilo de que nós estamos a falar. E, de facto, falou-se essencialmente da questão do hospital, o Sr. Dício, um hospital que até de alguma forma, e não teria sentido não o fazer, já se adaptou ou tentou adaptar-se relativamente à questão do aumento da doença crónica e da longevidade. E, portanto, quando nós hoje ouvimos falar de hospitais para agudos, esse modelo está ultrapassado. As pessoas podem querer continuar a dizer que é essa a realidade. Não, mas basta ir às estatísticas de quem procura os hospitais para perceber que, essencialmente, eles são hoje procurados por um número muito significativo de pessoas com doença crónica, com pluripatologia, que carecem de uma abordagem distinta, sob pena de sermos quer desumanizados, quer ineficientes para lhe responder às suas necessidades. Mas o Sr. disse bem que não era apenas uma questão do tipo de doentes que procuravam um hospital, era também uma questão de desadequação no tipo de instalações, uma questão de ausência de equipamentos que pudessem dar resposta aqui já a outra tipologia de doentes e que vai continuar a existir, aqueles que carecem de determinado tipo de investimento e de abordagem através de tecnologias e de de intervenções mais diferenciadas e, portanto, eu só posso, de facto, agradecer aquilo que aqui nos trouxe e, porque já muita coisa foi abordada, eu queria enfatizar que, de facto, nós não podemos rodear aqui uma questão. Não são os médicos que são roubados ao Serviço Nacional de Saúde, nem são os médicos que fogem do Serviço Nacional de Saúde. Eles são afugentados, temos que ter a coragem todos de o dizer, pela falta de condições, porque nenhum jornalista, nenhum economista, nenhum jurista está impedido de procurar melhores condições de trabalho. Porque é que os médicos estão? Portanto, para exercer plenamente a sua profissão, eles não têm que ter um tratamento discriminatório e estar sujeitos a condições de trabalho que, se reiteradamente, não são melhoradas. E, portanto, nós não vimos aqui jogar ao jogo de que a culpa é do menino que lá esteve antes. Esse jogo não serve os interesses das pessoas que estão neste momento nos nossos hospitais e no sistema de saúde. Nós queremos é responsabilidades a quem, e não foi ontem, é há 4 anos, neste momento está a poder tomar decisões. E, portanto, dito isto, eu gostava de saber, face a estes problemas... Eu não interrompi, Sr. Deputado. Face a estes problemas tão graves, eu gostava de saber que resposta tiveram da tutela para... São questões imediatas, e, portanto, e carecem de uma resposta célere. Os senhores não denunciaram isto hoje, já denunciaram há mais tempo. Portanto, que respostas da tutela vieram para resolver este tipo de problemas? Foi a contratação de serviços externos? Foi essa a resposta? Então a gente permite-nos dizer que, de facto, esta, como eu já disse em plenário, esta política de apagar fogos não resolve, nem revela visão, nem rumo, nem orientação estratégica para uma área em que tem que haver, de facto, decisões de tipo diferente. Quanto mais tarde essas decisões vierem, mais tarde teremos os portugueses a ter uma resposta adequada. Do ponto de vista das especialidades deficitárias, o doutor também já foi muito claro, e indubitavelmente a medicina interna aqui à cabeça, mas se houver outras, por favor, que nos possa eventualmente esclarecer. Eu arrisco-me a dizer que é uma pergunta menos séria. Eu dizer, com o quadro que apresentaram ali e, sobretudo, com a questão das urgências, como é que conseguem cumprir tempos máximos de resposta garantidos? Porque, efetivamente, não podem. Há aqui um desviar de médicos para a urgência. A atividade programada cirúrgica, por exemplo, eu duvido que consigam responder. Mas gostava também de ver essa questão. E, portanto, de alguma forma... É um incómodo, e vou falar agora de outro incómodo a seguir, que é o meu incómodo pessoal, para concluir, porque estando sozinha na comissão e tendo um compromisso às 2h20, eu posso não vos ouvir, e tenho que pedir desculpa, porque vou ouvir com certeza o final da gravação, mas não queria que levassem esta minha necessidade de me ausentar como menor consideração pelo trabalho que fazem, e agradecia que apresentasse a todos os colegas do hospital a minha consideração por aquilo que conseguem fazer contra ventos e marés. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar o Dr. Jaime Azedo, o Dr. Alexandre Valentim Lourenço e o Dr. Miguel Guimarães, todos da Ordem dos Médicos, o Sr. Bastonário e do Conselho Subregional de Porto Alegre e também da Secção Regional do Sul da Ordem. Agradecer as vossas exposições, o envio prévio do memorando e dizer que para o PCP esta realidade não é nova. Nós conhecemos bem a realidade de Porto Alegre, apesar de não termos nenhum eleito por Porto Alegre. Temos acompanhado esta problemática, que não é efetivamente agora, Não é, para sermos sérios, ela não é de agora. É efetivamente, tem vindo a agudizar-se a situação da unidade local de saúde. Porque estamos a falar de uma unidade local de saúde. Estamos muito centrados hoje nos cuidados hospitalares, mas os cuidados de saúde primários também têm dificuldades. Mas hoje estamos a falar dos cuidados hospitalares e dizer que em fevereiro de 2018 nós tivemos as nossas jornadas parlamentares em Porto Alegre e tivemos a oportunidade de reunir com o Conselho de Administração, com os profissionais, ouvir todos e, efetivamente, esta situação é conhecida e é conhecida da tutela porque o PCP tem ao longo dos anos e de todas as tutelas, ao longo destes anos, longos anos que já tem esta situação a acontecer, tem questionado, tem apresentado propostas para resolver o problema. Aqui foi dito, claro, foi dado muita ênfase ao serviço médico ou cirúrgica e à medicina interna, é de facto uma enorme dificuldade, mas há outras especialidades e a carência de profissionais, aliás, como no vosso memorando o dizem, a carência de profissionais não é só de médicos, é de todas as áreas. Desde os assistentes operacionais, passando pelos assistentes técnicos, pelos técnicos superiores de saúde, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, há vários anos que está identificado. E a questão das idoneidades formativas, também temos conhecimento, que há muitos anos está identificado o perigo destas situações. E, portanto, eu queria, porque aqui já ouvimos dizer que temos todos que encontrar soluções. Eu creio que isso poderá ficar bonito numa audição, mas é importante recordar que o atual governo, como os anteriores, tinham instrumentos, e o atual tem instrumentos, designadamente em termos do Orçamento de Estado, para resolver estes problemas. Eu recordo que existe uma norma do Orçamento de Estado. É verdade, o Hospital de Porto Alegre só funciona, e é importante dizê-lo isto, graças ao recurso à subcontratação, senão fechava. É importante dizer isto. E, portanto, há uma norma no Orçamento, e não é de agora, isto não é de agora. A seriedade obriga-nos a dizer que não é um problema dos últimos 4 anos, é um problema de décadas. E existe no orçamento uma norma que diz substitua-se o recurso à subcontratação por contratos de trabalho efetivos. Obviamente que isto tem que ser acompanhado, porque é um território efetivamente com dificuldades várias, que não é só da saúde, que dificultam a fixação dos profissionais, tem que ser acompanhado por medidas de incentivo e fixação. Mas claramente, isto exige políticas integradas. Obviamente, foram tomadas decisões. É que ouvir falar quem teve responsabilidades políticas, quem tem responsabilidades políticas, a dizer que agora tem que se tomar medidas integradas, há muito tempo que foram tomadas medidas ao nível do encerramento de serviços públicos, de não captação das pessoas para aqueles territórios que levam a que as pessoas não sintam atratividade para ali viver. E, portanto, é preciso, obviamente, tomar medidas. E, permitam-me que diga, têm que ser tomadas medidas de forma imediata para que esta situação seja resolvida. Eu perguntava, porque provavelmente, e tenho quase a certeza que estas situações foram reportadas, eu perguntava, primeiramente, o que é que a tutela, tendo sido reportadas, o que é que a tutela ou vos disse que vai fazer, é que vai fazer, mas não é fazer daqui a 6 meses, é no imediato. Sobre isso, relativamente à questão da fixação e à questão dos médicos internos, porque de facto a Ordem colocou a questão central, quando existem estas o internato médico, é expectável que os jovens médicos, chamemos-lhe assim, que é mais fácil para todos nos entendermos, que fiquem naquela zona. Mas é preciso ter outras condições. E, portanto, quais são, no vosso entender, porque sabemos que também têm estudado estas matérias, os fatores que possam levar, efetivamente, à fixação? Uma última pergunta já foi aqui colocada, mas não gostaria de deixar de colocar, até porque o vosso memorando começa precisamente por essa referência à criação da Unidade Local de Saúde. O PCP tem uma perspectiva, e a vida tem-lhe dado alguma razão, que o modelo de Unidade Local de Saúde, porque teria a integração quer dos cuidados de saúde primários, quer dos cuidados de saúde hospitalares, poderia até ter sido um modelo de bom funcionamento, mas aquilo que nós temos perspectivado e as reuniões com as diferentes unidades locais de saúde nos vão mostrando é que há uma hipervalorização do hospital e não tanto dos cuidados de saúde primários. Portanto, inverteu-se, em vez de haver uma verdadeira integração, não é? Porque o conceito deveria ser integração entre os dois níveis de cuidados, e diríamos até mais à frente dos cuidados continuados e dos cuidados paliativos, porque é isso que é a lógica da integração dos cuidados, mas tem havido esta hospitalocêntrica, uma visão muito hospitalocêntrica nas unidades locais de saúde. Mas o que dizem é a integração dos cuidados de saúde primários e dos cuidados de saúde hospitalares, portanto, não foi cumprida, portanto, os objetivos, e esta, na nossa opinião, nenhum destes objetivos foi atingido por razões conhecidas e cuja análise aqui não cabe explicar. É verdade. Talvez não seja este o momento, mas se pudessem avançar alguma coisa, agradecemos, e obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à ordem.
Sim, o Dr. Jaime Azevedo vai começar por responder às perguntas que entender, depois o Dr. Alexandre Lourenço, e no fim, o que ficar a responder eu.
Muito obrigado. Vou tentar ser rápido. Há aqui algumas perguntas que são comuns dos vários senhores deputados. E se eu não responder a alguma, peço desculpa, mas, portanto, para uma questão da gestão do tempo. Em relação, pegava numa palavra que a senhora deputada, a senhora Algarriça Neto, utilizou, que é a diplomacia, e nós não queríamos romper essa barreira da diplomacia. Portanto, não queríamos para aqui trazer problemas que são, de certa maneira, fraturantes, ou que se podem levar a uma exacerbação de algumas rivalidades ou regionalismos que existem também. Eu chamava a atenção para o facto de certa maneira, nestes territórios de baixa densidade populacional, o Estado não mantém a sua presença, retira-se um bocado porque não resolve as situações, e quando isso acontece, alguém vai resolver. E o problema é que, quando isso acontece, são os lobbies, e são de várias naturezas, que passam a tomar as decisões. Em relação, por exemplo, aos problemas de gestão, portanto, uma unidade local de saúde que se constitui com o objetivo de integrar cuidados de saúde primários e cuidados de saúde hospitalares, eu peço desculpa de ter trazido o problema do Hospital de Porto Alegre, mas é o problema mais premente, era a unidade de saúde mais relevante e de referência do Distrito de Porto Alegre. Formaram-se lá muitas gerações de médicos especialistas, inclusivamente eu sou cirurgião-geral, embora também tenha formação em saúde pública, mas fiz lá a minha formação, e a minha vida de cirurgião-geral foi feita em Porto Alegre, e a formação foi lá, e isso devo dizer que foi um dos principais atrativos, para além de ser de Porto Alegre, mas tomei a decisão de, em 1975, ir para Porto Alegre, mudar a minha vida toda para Porto Alegre, porque tinha a perspectiva de um hospital de novo, com formação que era adequada, porque havia médicos interessados, tenho de fazer referência aos médicos que foram de Lisboa naquela altura para abrir aquela unidade. É bem certo que aquela unidade foi construída ainda pelo antigo regime, antes da Revolução, mas havia uma rede, havia uma política, havia hospitais distritais, o Hospital de Beja foi construído na mesma ocasião, o Hospital José de Branco idêntico, e foram daqui equipas mobilizadas, não sei como, nem porquê, ou talvez saiba, para ir instalar o hospital. E era atrativo para os médicos novos, como eu, naquela altura, ir lá fazer uma carreira, aprender e fazer coisas que poderia lá fazer, que não conseguia fazer nos hospitais sobrelotados de internos, como era em Lisboa. E, portanto, fiz lá a minha formação. Esse é um dos principais atrativos. Os médicos vão, se tiverem a perspectiva de fazer uma boa aprendizagem e de se realizarem profissionalmente. Mais do que incentivos financeiros, que são necessários, obviamente, é natural. Porto Alegre não tem clínica privada, não existe, não é possível um médico pensar que vai para Porto Alegre e que depois pode fazer umas coisas cá fora, isso não existe de todo. Mas dizia eu, ao formar-se a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, ficou constituído lá, ficou no decreto-lei, que tinha dois diretores clínicos, uma unidade que vai fazer a integração de cuidados primários e cuidados diferenciados, tem no seu conselho de administração um diretor clínico para a área dos cuidados primários e outro diretor clínico para a área dos cuidados hospitalares. Isto é um contrassenso, do meu ponto de vista. Poderia mais ter um único diretor clínico, e perguntar-me-ão, mas era dos cuidados hospitalares ou era dos cuidados primários? Era de saúde pública. Os médicos de saúde pública foram formados, e a Escola Nacional de Saúde Pública teve a formar médicos sempre, eu fiz lá a formação, porque tenho formação em saúde pública. Para quê? Para serem administradores de saúde. E, portanto, assim com um diretor clínico para um lado, outro para o outro, isto não leva a lado nenhum. Portanto, isso não foi conseguido. Depois, também falo aqui na duplicação. O problema é que as respostas que vierem, quer da Unidade Local de Saúde, quer da Administração Regional de Saúde, vão dizer sempre o mesmo. Não, não, em relação à população que vocês têm, ao rácio, vocês têm camas a mais, vocês têm profissionais destas áreas a mais. E onde é que eles estão? Estão espalhados, estão mal distribuídos. Às vezes estão um num sítio, outro no outro, não se conseguem constituir equipas para resolver o problema eficazmente e portanto, está-se a gastar dinheiro sem a solução aparecer. Queria também dizer que, sim senhor, a situação mudou, os doentes se calhar procuram os hospitais e procuram os cuidados com outras condições, mas os doentes velhos e com doenças crónicas, os doentes de idosos, também têm situações agudas e precisam ser tratadas num hospital de agudos. Depois, não diria mais nada, penso que resolvo que falei toda a gente. A solução dos tarefeiros não serve. Não serve porque os tarefeiros não têm vínculo à instituição, não respondem hierarquicamente, as hierarquias dos serviços estão completamente destruídas, dificilmente têm integração, o atendimento da porta é todo sem integração na estrutura hospitalar, cada um faz, gera coisa como forma de olhar para o relógio sempre, eu vou gerir isto até ir-me embora. E à mínima, os da porta pedem exames, duplicam os exames, pedem análises, pedem isto, pedem aquilo, até onde os deixam pedir. E depois, os outros que vêm a seguir, o especialista, estamos a falar, centrados na medicina interna, que é o que mais cuidados tenho de responder, da medicina interna, também não são de lá, são de outros sítios, são aqueles que eu digo que andam na A23, pedem mais um taco, mais aquilo, e na dúvida internam, e por isso é que as marcas ficam nos corredores. E depois há de vir alguém da estrutura hospitalar que há de gerir aquilo, não sabe muito bem como. Penso que resolvia tudo, para não estar respondia tudo, se há alguma coisa de concreto que me quiserem perguntar, poderei responder. Mas...
Não irei falar do contexto local, mas irei falar de algumas perguntas. Eu acho que é muito importante o que foi dito. Primeiro, agradecer aos senhores deputados que, mais uma vez, nesta Comissão Parlamentar, mostraram um bom nível de conhecimento e fizeram-nos perguntas que são corretas. E isso acho que é importante perceber, que o que nós estamos aqui a falar é de modelos de gestão que faliram. E as OLS é um exemplo, porque as três OLS do Alentejo, são três, foram criadas com uma intenção e as três têm, neste momento, os mesmos graves problemas. E esses graves problemas têm a ver com a perda de diferenciação hospitalar e com uma melhoria dos indicadores dos cuidados de saúde primários. É porque estamos à beira de 2 a 3 anos de termos uma cobertura de cuidados de saúde primários que tem sido talvez descurada nos últimos 20 anos, mas para o qual nos últimos 20 anos houve um plano, houve uma visão, houve uma estratégia, aposta na formação, aposta em modelos remuneratórios que fixaram profissionais e que estão a ter frutos ao fim de algum tempo. Arriscamos-nos a dizer que daqui a 2 ou 3 anos vamos passar a falar dos cuidados hospitalares que durante estes 20 anos foram negligenciados em termos de organização. Apesar de termos um sistema hospitalocêntrico, negligenciámos os hospitais. E é importante perceber que o que aqui falha cabalmente é a autonomia. As nossas instituições, todas do SNS, não têm autonomia. E quando falamos da perda de autonomia, não estou a falar dos hospitais grandes, nem das ARS, estou a falar da autonomia dos profissionais e das equipes que estão no terreno. Não têm autonomia nenhuma. E não tendo autonomia, nós percebemos que 5,5 milhões de euros sejam deslocados em tarefeiros médicos para fazer tarefas que corresponde a 56 mil euros de encargos por cada trabalhador médico diferenciado a 100 profissionais. 100 profissionais pagavam 100 para um hospital os 5,5 milhões. É um número brutal, porque com 100 profissionais, o hospital de Porto Alegre, o de Beja, até o da unidade de Santiago de Cacém, seriam hospitais verdadeiramente capazes, competitivos e prestariam melhores cuidados hospitalares à população. E isto tem a ver que nós temos ainda muitas amarras que não as perdemos. Eu estou-me a lembrar agora numa das amarras que impede que os profissionais de uma instituição prestem serviço a valores semelhantes aos tarefeiros. É uma amarra que vem de um despacho de um secretário de Estado de 2011, despacho 10.428, que num único artigo diz: podemos pagar estes preços hora a tarefeiros, podemos fazer isto, e nas exceções exclui os profissionais do próprio hospital. E isto bastava um outro despacho que revogasse apenas uma linha e que traria vantagens competitivas entre os hospitais e os profissionais desses hospitais, todos os que lá estão e os que queremos fixar, em relação às empresas tarefeiras, com vantagens clínicas, vantagens financeiras e com aquilo que a deputada Carla Cruz pediu, alguma estabilidade a longo prazo. Nós precisamos de ter medidas que tenham, efetivamente, não uma panaceia para 3 ou 4 meses, mas que sabemos que vão inverter. E há medidas que têm que ser feitas, nomeadamente a retoma da autonomia, e essa autonomia toda, a tua autonomia financeira, administrativa e capacidade de gerir aquilo que já se usa neste momento com melhores recursos. Por isso, eu acho que as unidades locais de saúde, nos últimos anos, nomeadamente as do Alentejo, foram muito dominadas na sua constituição por médicos de medicina geral e familiar e que perderam um pouco da necessidade e de contacto com a estrutura hospitalar. Eu acho que tem a ver um bocadinho com a maneira como elas se organizam. Não é uma má ideia, é uma excelente ideia a integração dos cuidados, mas infelizmente houve uma canibalização, desta vez num sentido que não estávamos à espera. Nós estávamos à espera, é uma maneira de dizer. Mas é um sentido que podia acontecer. E por isso nós temos que introduzir alguma medida que retome algum equilíbrio para não perdermos a diferenciação destes hospitais. E eu acho que isto é o mais importante que eu queria dizer. Não queria chegar muito mais, porque se houver alguma pergunta específica, muito gosto em repetir, mas nós temos é que transferir para as instituições e para os profissionais das instituições, quer a responsabilidade que já detêm, quer ainda as capacidades de autonomia e de retribuição que não têm de todo.
Sr. Presidente, dá-me licença. Bom, antes de mais, eu quero também agradecer as questões colocadas pelos seus deputados e por estarem a fazer esta jornada contínua sem tempo sequer de paragem e, portanto, quero agradecer. Eu vou dar algumas respostas curtas que possam complementar aquilo que já foi dito pelos meus colegas. Primeiro, relativamente à tutela, a tutela nunca fez nada. Nem sequer nos respondeu, nem sequer nos deu qualquer tipo de proposta, de solução, ou sequer pediu ajuda. O que é importante dizer isto, porque às vezes é público que se lança o repto à ordem para fazer alguma coisa, mas a verdade é que, estando a ordem dos médicos disponível, a verdade é que, sendo a ordem uma associação pública profissional criada por uma lei, que é o Estatuto da Ordem dos Médicos, uma lei da Assembleia da República, a verdade é que nós não temos recebido solicitações do Ministério da Saúde para resolver nenhuma situação em concreto. E, portanto, eu começo por aqui para agradecer aquilo que foram as várias... os vários reptos lançados para nós apresentarmos soluções. Nós vamos apresentar agora, podemos falar sobre alguns aspectos que poderíamos dar a resolver, mas acho que vamos, se concordarem, apresentar uma solução por escrito para entregar aos seus deputados da Comissão da Saúde, se concordarem com esta metodologia. E eu sei que depois isto no fundo vai estar na mão da tutela, mas depois os seus deputados poderão, enfim, entender-se melhor depois com o próprio Governo. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão, há questões aqui que são irrelevantes, quer dizer, os tempos máximos de resposta garantidos, claro que também não são cumpridos, mas não é só em Porto Alegre, vai acontecendo um bocado por todo o país. Pronto, é o que nós temos. Mas de qualquer forma, em Porto Alegre, não, nem tenho a informação se são mais ou menos cumpridos do que noutros sítios. Ainda assim, eu gostava de realçar, de encontrar aquilo que a deputada Carla Cruz disse. Ela disse uma coisa que é verdade. Esta situação, de facto, não é nova. Porto Alegre e Beja, nomeadamente estamos a falar do Alentejo, são duas áreas do Alentejo, áreas enormes, têm pouca população, é verdade, e por isso que há também são mais, ou têm sido mais prejudicadas, mas são problemas antigos. O problema, senhora deputada Carla, é que os problemas que são antigos e que não vão tendo solução, a situação vai se agravando. E nós, como Ordem dos Médicos, nós temos um representante de Ordem dos Médicos lá, temos um conselho, que todos os dias tenta ajudar, mas a Direção Nacional da Ordem já visitou Porto Alegre duas vezes, no espaço de 2 anos. Com visitas oficiais, etc. A última foi até relativamente recentemente. E tentamos resolver, falamos com os médicos, falamos com a administração da ULS. Aliás, há bocado perguntaram-se a explicação da falência. Não sei se também tem a ver com a forma como é gerida a própria ULS. Não sei, mas isso aí já são questões locais que tu saberás melhor que eu, Jânio. Mas relativamente a esta matéria, é evidente que nos deixa preocupados a situação como um todo, sobretudo o facto de nós termos acesso bastante diferente a cuidados de saúde num território tão pequeno como é o nosso país. Há grandes desigualdades territoriais. Parece incrível, mas existe. Também sei que não é fácil fazer com que os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos, vão trabalhar para as zonas mais carenciadas. E também concordo com aquilo que disse, que de facto a política de incentivos, a política de tentar recuperar as zonas mais carenciadas tem que ser para a sociedade, quer dizer, tem que ser uma coisa integrada, não pode ser apenas para médicos ou enfermeiros ou seja o que for, tem que ser global, que é para se criar aquilo que seja uma, enfim, um conjunto de serviços e se quisermos até massa crítica suficiente para que as pessoas depois se fixem e fiquem ali a viver e façam ali vida durante mais algum tempo. Nesta perspectiva, não sendo uma coisa nova, é uma coisa que nos preocupa. É uma coisa que nos preocupa, até porque a última conversa que eu tive com os médicos internos, e estamos a falar dos médicos internos de medicina interna, deixou-me extremamente preocupado. Porque assim, eles estão neste momento a pressionar a ordem, eles não estão a ter a formação que é devida, nós temos esta responsabilidade direta com os médicos internos, e claro que a solução mais fácil é pedir ao Colégio de Medicina Interna que faça uma visita de idoneidade, tira a idoneidade e aloca os internos aos outros sítios. E se isso acontecer, ainda é uma desgraça maior para Portugal. Quer dizer, nós estamos aqui numa situação que nos deixa numa situação muito difícil, quer dizer, porque nós temos responsabilidade sobre os internos que estão lá a ser formados. Nós, e o Ministério da Saúde também, como é evidente, mas nós temos uma responsabilidade mais direta e eles dirigem-se à ordem. E nós temos que encontrar uma solução para isto, porque se não encontrarmos uma solução rápida, como há bocado foi dito pela senhora deputada Carla Cruz, medidas imediatas, nós corremos o risco de alguns desses internos saírem pelo pé deles, procurarem outras alternativas. Eu sei, por exemplo, que há dois, um de certeza que já tem contactos feitos, que vai fazer o internato para o estrangeiro, veja lá, para não estar aqui com as transferências internas já vão optar pelo estrangeiro para fazer o internato porque não conseguem ter lá o internato que deviam ter e para isto custa-nos muito porque é mau para Porto Alegre, é mau para o LS, para o Hospital de Porto Alegre e para o resto e acaba por ser mau para os internos e isto não satisfaz. É evidente que o Dr. Jaime já deixou aqui uma pista do que poderá ser uma solução. Ele diz que há uma dispersão de recursos humanos, e há, de facto, há uma dispersão de recursos humanos, estamos a falar dos recursos humanos hospitalares. Não estou a falar agora dos cuidados de saúde primários, porque existem dois hospitais, porque uma parte dos médicos está no hospital, enfim, o Hospital de Porto Alegre tem mais médicos, e outra parte está no outro hospital, e se calhar, se existisse só um hospital em que tivessem os recursos humanos todos, provavelmente poderia ser melhor. Agora, não sei, portanto, nós vamos estudar isto com os nossos colegas de Porto Alegre, ver aquilo que eles acham e se concordarem, dentro de num prazo máximo de 15 dias, apresentamos uma proposta aos senhores deputados. Muito obrigado.
Resta-me agradecer à Ordem, ao Dr. Jaime Azedo, ao professor Alexandre Lourenço e também ao professor Miguel Guimarães a paciência que tiveram para já, e mais uma vez reitero as minhas desculpas em esperar, mas hoje estes fins de aqui das nossas reuniões são sempre difíceis, e agradecer à Ordem esta disponibilidade que sempre teve e continua a ter em nos ajudar aqui no nosso trabalho, e neste caso de uma região do interior que é importante e que também me diz alguma coisa a mim próprio. Muito obrigado. E está encerrada a nossa reunião.